Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
O nosso assunto hoje é combate à dengue. Eu converso agora com o coordenador estadual da Sala de Situação da Dengue, Raul Belli. Coordenador, obrigado pela presença.
Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui em nome da Secretaria de Estado da Saúde, em nome do nosso secretário, Dr. Michele Caputo Neto, para prestar os devidos esclarecimentos à nossa comunidade.
Raul, nós começamos o ano relativamente bem. É a primeira vez que nós não temos uma epidemia de dengue ou municípios declarados com epidemia de dengue nos últimos 5 anos. É um avanço, mas também tem muitos municípios infestados, o que é um risco.
Com certeza. Esse é um fato muito importante de ser esclarecido com a nossa população, porque nós estamos comemorando um resultado positivo, que é a diminuição do número de casos de dengue no estado do Paraná. Fechamos o mês de janeiro, depois de 5 anos, pela primeira vez, sem decretar epidemia de dengue em nenhum dos nossos municípios e nem sequer a situação de alerta de epidemia. Contudo, esse resultado, ele não pode trazer para a nossa população o relaxamento no sentido das ações de controle vetorial de eliminação do Aedes, transmissor da dengue no estado do Paraná. Por quê? Porque o transmissor da dengue, que é o Aedes, o famoso mosquito, né, que todos nós já conhecemos, que já convive no nosso estado há tantos anos, ele não é só transmissor da dengue, ele transmite doenças como o Zika vírus, que tem uma ligação direta com a possibilidade da microcefalia, que é uma situação muito séria, e nós no estado do Paraná temos mais de 150 mil crianças que nascem por ano. Então, o Aedes continua sendo um grande risco. Chikungunya também é uma doença altamente incapacitante. As pessoas que já tiveram essa doença, chikungunya, com certeza diriam que combater o Aedes é uma coisa muito importante. E, mais recentemente, nós estamos vivendo um surto de reintrodução da febre amarela no Brasil. E próximo aqui das nossas fronteiras, no estado do Paraná, nós temos o risco e temos um trabalho de monitoramento e a presença do Aedes em mais de 315 municípios na condição de infestado dos 399 municípios do estado do Paraná nos dá a real possibilidade da reintrodução de uma febre amarela urbana, o que seria muito ruim para a nossa população.
Coordenador, vamos aos números. O levantamento de dengue é feito de metade de um ano até metade do outro. Esse levantamento atual é de agosto do ano passado até agora. Como é que estão os números?
Perfeito. Nós trabalhamos com esse período porque a sazonalidade, ou seja, o período mais crítico da dengue, envolve a primavera e verão. E a primavera começa em setembro. Quando as temperaturas começam a se elevar, e nós temos as condições climáticas mais favoráveis à proliferação do mosquito e à circulação viral e à transmissão da doença. Então, por isso que nós fazemos esse trabalho de período. No período atual, nós já temos em torno de 16 mil casos notificados suspeitos de dengue, e destes, 493 casos já foram confirmados no estado. São 74 municípios com circulação viral. O que significa isso? Que o município fonte de infecção é o mesmo município de residência. E são dados que representam uma diminuição, representam um fator positivo, mas também nos mostram que a própria dengue continua circulando no nosso estado. Mais um motivo para eliminarmos o mosquito.
Vamos só esclarecer, o risco do vírus ainda estar circulando em tantos municípios, são mais de 70 municípios onde o vírus está, significa que ainda há um potencial de contaminação, um potencial de que esse vírus se espalhe pela população. E aí nós corremos o risco de ter novas epidemias, é isso?
Com absoluta certeza. 74 municípios, 16 mil casos notificados suspeitos. Nós temos em torno de 30% desses casos que ainda estão em processo de investigação, porque entre o momento da notificação de um caso na unidade básica de saúde e o final da investigação oportuna de um caso de dengue, nós temos em torno de 60 dias do processo que as vigilâncias epidemiológicas do município trabalham para confirmar ou descartar esse caso. Então, isso significa que a circulação viral, os nossos municípios, provavelmente, a estatística nos mostra que nós teremos até o final do verão ainda alguns municípios que podem chegar a uma taxa de incidência epidêmica ou de situação de alerta. Isso está dentro do esperado.
E o que fazer para evitar isso?
Combater o mosquito. Combater o mosquito. Uma informação muito importante que a nossa população precisa entender: nós temos um dado técnico que ele mostra que em torno de 60 a 70% dos depósitos, ou seja, os criadouros com água parada, onde são identificadas as larvas do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e até febre amarela, eles são classificados como lixo doméstico. O que, que isso significa? Significa que eles estão dentro dos domicílios. Quando nós falamos que temos 315 municípios na condição de infestado, significa que o Aedes, o transmissor da dengue, ele está domiciliado. Então, a participação da nossa população, uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana, fazendo a vistoria do seu quintal, fazendo a vistoria interna da sua casa, em vasos de planta, geladeira, um potencial criadouro, aquela água parada atrás da geladeira, identificando esses possíveis criadouros e eliminando eles, é uma forma de nós controlarmos não só a dengue, mas todas essas outras doenças aqui já citadas.
Eu quero que o senhor repita, em que percentual o mosquito só está dentro de casa?
Esse é um dado técnico dos agentes de combate a endemias dos 399 municípios que nós trabalhamos. Hoje, em torno de 60 a 70% dos depósitos com água parada, onde são encontradas larvas do mosquito, e estas larvas são do Aedes, transmissor da dengue, zika, chikungunya e até da febre amarela, são classificados 70% dos depósitos.
Dentro de casa?
Dentro dos domicílios.
Ou seja, quando a gente reclama do governo, da prefeitura, de alguém que seja responsável pela administração pública em relação à dengue, a gente está em boa parte disso equivocado, está errado em boa parte dessa crítica, porque o problema está dentro de casa. Se nós tomássemos a iniciativa de cumprir aquelas regrinhas elementares de combate a mosquito, boa parte do risco da epidemia estaria afastado.
Com certeza. A estatística nos fala isso. É claro que o Poder Público, a Secretaria de Estado da Saúde, o Governo do Estado do Paraná, junto com os gestores municipais, estão trabalhando, investindo e devem continuar trabalhando e investindo no combate não só da dengue, mas de todo e qualquer risco potencial à saúde pública. O Estado do Paraná, nós temos, por exemplo, um programa chamado Vigia SUS, que de 2013 até 2016 investiu dos cofres do Estado em torno de 170 a 180 milhões de reais, e boa parte desse dinheiro foi especificamente para os municípios para o combate à dengue. Isso é um dado. E devemos continuar investindo. E vamos continuar apoiando, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, todos os municípios e os gestores municipais. Nessa semana, por exemplo, tivemos o acolhimento dos novos gestores aqui em Curitiba, quando o nosso governador, nosso secretário, toda a equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde esteve trabalhando com os novos secretários municipais de saúde, falando de dengue e falando de todas as demais situações de saúde pública relevantes. E isso tem que continuar. Mas nós precisamos que a população venha conosco. Nós precisamos que o cidadão paranaense, que a cidadã paranaense, assuma também o compromisso junto com o poder público. Essa união é a grande chave do sucesso.
Só reforçando aqui, não vamos eximir o poder público da sua tarefa, hein? Há vários problemas de saúde, mas quando a gente trata especificamente da dengue, a população, eu, você que está nos ouvindo, somos responsáveis por grande parte do combate ao mosquito. Não é à toa que se repete exaustivamente que as pessoas têm que tomar cuidado com os vasinhos, com pequenos recipientes que podem se tornar criadouros do mosquito. É esse trabalho pequenininho, né, formiguinha, que pode ajudar a resolver o problema. Se a gente não fizer isso, a gente está dando a oportunidade para o mosquito de se proliferar e o risco permanece dentro da nossa casa.
As vias públicas, as praças, os órgãos públicos representam uma questão do gestor público, mas o seu quintal e o interior da sua casa é da sua responsabilidade, é da minha responsabilidade a minha casa. E nós temos que ter essa consciência. Um detalhe importante que eu gostaria de esclarecer a nossa população nesse momento, que a gente sempre fala assim, uma vez por semana é muito importante, é fundamental que você faça a vistoria da sua residência. E tem pessoas que não entendem por que uma vez por semana. Porque o ciclo evolutivo deste mosquito se dá de 3 a 7 dias. Então, se eu não vistoriar a minha casa uma vez por semana e tiver um período de chuvas e de temperaturas altas, um clima ideal, eu posso ter o risco mesmo fazendo a vistoria. Tem muitas pessoas que nos procuram na Secretaria de Estado, no dia a dia, e nos dizem assim, olha, eu aderi à campanha de combate à dengue. Oh, que bom! Ele fala assim, uma vez por mês eu já estou fazendo a vistoria na minha casa. Eu falo, puxa, que bom que você está fazendo, mas não é suficiente. Porque o ciclo evolutivo do mosquito se dá de 3 a 7 dias. Então, se não for uma vez por semana, naquelas 2, 3 semanas de intervalo que você não vistoriou a sua casa, choveu e tem um clima quente propício à proliferação do mosquito, é bem provável que naquele intervalo de tempo que você não vigiou, você vai ter a presença do Aedes dentro do seu domicílio.
Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco nós voltamos, vamos seguir conversando com o coordenador estadual da Sala de Situação da Dengue, o Raul Belli. Aí eu quero tratar um pouco mais com ele sobre as questões relativas à chikungunya, à zika, e reforçar um pouco mais, aí especificamente, cada uma das recomendações para você evitar a dengue na sua casa. Nós voltamos daqui a pouquinho.
Programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.